Roma, século XVIII. Caros membros do respeitável Conselho Inquisitorial, diante desta Assembleia Sagrada, venho a vós com o peso da responsabilidade de apresentar uma causa que clama por nossa pronta intervenção. Trata-se de um grupo de hereges que, audaciosamente, tem perturbado a paz e a ordem na tranquila comunidade rural de Arpino, situada na abençoada região do Lácio. Estes infames pecadores se autodenominam o culto do caos e da ordem, uma blasfêmia que ousa desafiar a sagrada instituição da Igreja. Arrogam-se como guardiões do equilíbrio cósmico, propagando mentiras que mancham a pureza de nossa fé. Afirmam que nossa Igreja é uma farsa, que o próprio Cristo é apenas uma das muitas faces demoníacas do suposto mensageiro dos chamados outros deuses. Por sua vez, proclamam-se como os detentores da paz e segurança da humanidade. Iludidos em sua pretensa capacidade de controlar a ira de um alegado verdadeiro Deus por meio de um fictício ciclo arcadiano. Meus veneráveis colegas, compreendamos a gravidade dessa situação. Tais heresias atentam contra a dignidade da Santa Igreja Católica, despedaçam os fundamentos do Evangelho e profanam a crença em nosso único Deus, revelado através da sublime vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante desse ultraje, clamo a este conselho que autorize uma ação implacável do Santo Ofício contra o culto do caos e da ordem. Devemos extinguir essa infâmia sem hesitação, restaurar a pureza e a verdade em Arpino e proteger a fé de nossos fiéis. Peço-lhes que considerem a urgência dessa missão, pois a inação permitiria que as sementes da heresia se alastrem, corrompendo os corações e mentes inocentes. O momento é agora, caros conselheiros, de proclamar nossa autoridade e lealdade inabaláveis à Igreja, mostrando aos hereges que a justiça divina os alcançará. Com as bênçãos do Altíssimo e a sabedoria que nos é concedida, tomemos as rédeas do combate a esse mal. Sejamos a luz que dispersa as sombras da heresia, para que a verdade e a pureza voltem a reinar em Arpino e em todo o seio da Santa Igreja. Que a força e a paz do Espírito Santo nos guiem nessa empreitada e que possamos, assim, restaurar a ordem divina e a verdadeira devoção em cada coração. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Em nome da Santa Inquisição e da autoridade que me foi conferida como Inquisidor-Mor, eu venho a este conselho com a mais profunda convicção da necessidade de erradicar tal infâmia e restaurar a ordem e a verdadeira fé no nosso meio. As palavras proferidas por vós, meu estimado Inquisidor, sobre esse culto do caos e da ordem são perturbadoras e atentam contra os princípios mais sagrados que nos regem. Como guardiões da pureza doutrinal e da proteção da Santa Igreja Católica, é nosso dever agir prontamente e com severidade para extirpar essas heresias que ameaçam a alma dos fiéis. Em consonância com vossas palavras, autorizo uma ação implacável contra esse grupo de hereges, para que sejam submetidos aos rigores da Inquisição e enfrentem o julgamento divino pelos seus pecados blasfemos. Nenhum esforço será poupado para desmascarar suas crenças, revelar a verdadeira face do pecado e restaurar a paz e a verdadeira ordem da verdadeira devoção de Arpino. Que nossa santa igreja e seus servos se ergam como balaúrtes da fé, enfrentando os desafios impostos por esses infames hereges. Que a luz da verdade prevaleça sobre as sombras da heresia e que a justiça divina seja implacável contra aqueles que ousam desafiar a autoridade da Santa Inquisição e as sagradas doutrinas que professamos. Que Deus nos guie nesta nobre missão e que a vitória seja alcançada em nome da fé e da pureza.
A sabedoria bíblica é crucial para que nós possamos ultrapassar os limites da estupidez humana e assim possamos conhecer o que é verdadeiro e o que é falso. É dito no livro sagrado em Ezequiel, capítulo 33, versículo 8: Eu, o Senhor, os tenho sondado. Farei justiça como Deus, que se apartem do mal os que houver entre eles, mas os rebeldes serão todos à espada. Meu caro filho, tanto você quanto seus ímpios aliados serão aniquilados. A história guardará para suas tolas e estúpidas existências o mais absoluto esquecimento. Entretanto, pelo menos no final a redenção é possível. Você, Guilherme Avrige, abdica do demônio e aceita Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador?
Aceitar? Eu nunca me ajoelharia diante de um grupo estúpido que adora deuses inexistentes e faz reverência a folclores imbecis. Veja, padre tolo, eu sou livre. Olhe para mim. Esse homem diante de você possui algo que você nunca teve, nunca terá em sua vida. E continuarei assim até meu último suspiro. Se deseja me calar, se pretende apagar a minha existência com suas malfadadas artimanhas mundanas, que seja. Eu continuarei vivo além dessa prisão de carne. E permanecerei em regozijo enquanto você e sua idiota crença sucumbirão ao meu prazer da vaidade humana. Olhe para mim, Inquisitor. Eu sou livre. Preste atenção, padre maldito. Eu serei a sua maldição. Sim, podem me torturar. Quebrem meus ossos, arranquem as minhas unhas, arranquem todos os gritos de desespero desse frágil corpo. Eu, ao menos, tenho a verdade comigo. Eu vi o grande Deus Yog-Sothoth. Yog-Sothoth conhece a porta. Yog-Sothoth é a porta. Yog-Sothoth é a chave e o guardião da porta. Passado, presente, futuro. Tudo está contido em Yog-Sothoth. Ele é onisciente, onipresente e além de qualquer concepção humana. Através das portas cósmicas, ele se manifesta em meio às sombras e aos segredos do universo.
Patético. Pois assim que seja, pereça no lamaçal em que se meteu. Que Deus tenha piedade de sua alma, pois seu corpo agora padecerá no mais horrível sofrimento. Cuidem dele.
Meus valorosos guerreiros, hoje é um dia de grande importância em que nos preparamos para a ação necessária contra o abominável culto do caos e da ordem, que infesta a pacífica comunidade de Arpino. Nossos corações estão repletos de zelo pela fé e pela justiça, e é nossa responsabilidade sagrada combater o mal que se infiltrou nos corações desses hereges. Olhem para vocês, meus bravos soldados, reunidos neste momento crucial. Vocês são a vanguarda da retidão, a mão do santo ofício que descerá sobre os inimigos da verdadeira fé. Seus olhos estão determinados, seus espíritos inabaláveis. O fogo da devoção arde em cada um de vocês, e é esse fogo que iluminará as trevas e exterminará o veneno herético que envenena as nossas terras. Lembrem-se, meus guerreiros, que nossa missão é justa e necessária. O culto do caos e da ordem blasfema contra a nossa igreja e nosso Deus. Mas nós, como instrumentos do Altíssimo, não permitiremos que sua perversidade prevaleça. Quando marcharmos em direção a Alpino, estejam firmes em sua determinação. Saibam que carregam a força da verdade, a justiça da ordem divina. Que cada passo que derem ecoe a resolução inabalável de seus corações. E quando a batalha começar, lutem com convicção daqueles que combatem pela causa do bem. Lembrem-se da nossa missão: purificar, restaurar e proteger. Purificar a terra profanada por esses hereges, restaurar a fé abalada e proteger a nossa comunidade da corrupção maligna que eles incitam. Nossa ação será implacável, mas justa. O fogo da Inquisição será o instrumento divino que purificará a alma daqueles que se desviaram do caminho da retidão. Hoje marchamos para a batalha. Hoje faremos valer a justiça e a fé que nos guiam. Que a luz do Altíssimo nos ilumine, que sua graça nos fortaleça e que a vitória seja nossa. Avancem, meus guerreiros, e que o nome do Santo Ofício seja pronunciado com temor pelos hereges que ousam desafiar a verdade. Em nome da Santa Igreja e do Altíssimo, avancem!
Deus!
Quagmire RPG apresenta o Ciclo Arcadiano.
Mais uma vez, vamos prosseguir aqui com a investigação. Como é de praxe, eu vou repetir novamente a leitura das duas primeiras pistas que vocês possuem em relação ao significado do ciclo arcadiano. E após isso, começamos a aventura propriamente dita, da parte que nós terminamos na sessão anterior. O objetivo de vocês nessa ilha de Santa Margaret é saber o que aconteceu com dois historiadores britânicos de nome William Matheson e Alfred Grant. Esses dois historiadores sumiram nessa ilha enquanto investigavam esse fenômeno chamado Ciclo Arcadiano. Vocês começaram essa investigação na abadia de La Trobe, onde tanto Grant como Matheson ficaram cerca de 2 a 3 anos ajudando os escribas desse local a traduzir alguns escritos. Esses escritos, eles teriam sido traduzidos com o esforço conjunto de todos, e isso acabou sendo uma das primeiras pistas que vocês poderiam pegar sobre o paradeiro deles. E aí vem então as duas primeiras pistas que vocês sabem sobre o ciclo arcadiano, esse fenômeno investigado por esses dois. O primeiro é um trecho de um livro desconhecido, que é constante nas cartas e declarações de Grant Matterson. No texto consta: os jardins profanos cultivados pelo anjo caído enfraquecem a canção responsável pela ordem cósmica no intuito de romper o limiar de Ananke, eis o fundamento do ciclo arcadiano. Teria sido esse trecho que motivou Grant Matterson a investigarem o ciclo arcadiano, tanto primeiramente pela tradução desse texto na abadia de La Trobe em um primeiro momento, como também a própria chegada e a estadia deles como professores em St. Margaret. O texto que eles ajudaram a traduzir, vocês encontraram em um trecho desse texto, também é bastante elucidativo sobre o que possivelmente pode significar esse fenômeno. Esse trecho, destaco, diz o seguinte: eles seguem sua jornada mefítica, alimentando-se da vida humana e da vida terrestre, dando luz à esfera macabra que traz consigo, e ornando seu jardim de sangue às custas do sofrimento de inocentes. Tudo no vão intuito de conhecer a divindade que o renega, e com isso, novamente rever sua amada, que adorna a paz celestial no mundo perfeito vislumbrado por Platão. Quando vocês já chegaram em St. Margaret, vocês conseguiram uma terceira pista, exatamente a Petra, que no caso é um trecho, é um poema que ela encontrou no quarto dela. Esse poema é de um autor desconhecido, é um pouco longo, mas resumindo, ele conta a história de duas pessoas que se amavam, que foram separadas por um grupo de ocultistas, onde uma dessas pessoas foi colocada para acalmar a ira de um dito deus louco, enquanto a outra esforça-se durante anos e séculos a libertar a sua amada. E no final, o poema é bastante positivo, porque ele diz que essa maldição que separava esses dois amantes foi quebrado, o deus louco foi contido, e aí o amor deles dois acabou vencendo no final. Esse texto, ele foi escrito nos moldes da escola arcadista, que é uma escola literária que predominou mais ou menos na época do Renascimento. Essa escola literária, ela tinha um louvor em relação à antiguidade clássica, ou seja, a forma das poesias escritas na época da Grécia e de Roma. E essa escola também fazia uma grande referência à figura da Arcádia, que seria uma figura imaculada que geraria inspiração para os poetas, naquele estilo bucólico típico desse estilo de literatura. Na última sessão, nós terminamos com a Petra indo se encontrar com a sua companheira, a Rebeca, depois que o Ocarim conseguiu sobreviver à pressão da névoa e depois que a Dagmar conseguiu voltar para a escola. A gente literalmente terminou nesse momento. O Ocarim, eu sei que já tinha manifestado o interesse dele de só dormir por conta da pressão, e Dagmar também não tinha manifestado nenhuma outra vontade a fazer na noite, antes de a gente passar para a Petra. Vocês querem fazer alguma coisa mesmo assim? Mudaram de ideia ou só vão dormir mesmo? Isso, o Ocarim e Dagmar.
O Ocarim tá destruído, ele só vai descansar depois de toda a visão que ele teve sobre a morte da irmã. Todo o problema que ele teve gigantesco no dia inteiro, ele só vai deitar e esperar conseguir dormir.
Seriam quantas horas?
O Ocarim tinha voltado perto do horário pra se recolher, então digamos que agora seriam umas 11 horas da noite.
Ah, certo. Já tá na hora de recolher, então vou só dormir.
Após o roleplay do sono, vocês vão precisar fazer o teste novamente de constituição, menos o Ocarim, já que ele sobreviveu à pressão da névoa. Então essa noite ele fica liberado de possivelmente perder a constituição, já que até ele perdeu a constituição e um pouco de sanidade no momento em que ele estava na praia. Ale, a gente pode começar com o da Petra agora, e aí quando precisar sair a gente pula para os outros, tá?
Certinho.
Você literalmente está andando junto com a Rebeca para vocês irem até o pub fica nessa região mais afastada da escola. Como é que você tá em relação à Rebeca, dado tudo o que aconteceu, que ela tava observando a tua conversa com a Dagmar e também a reação um pouco esquisita dela no momento em que vocês tiveram que fazer aquele trabalho com as crianças?
A Petra tá aterrorizada com ela, se arrependendo muito de ter dado essa ideia. Mas não tem um jeito não suspeito de recusar o convite, então ela foi meio que, né, por essa pressão, assim. E também ela tá com medo de voltar pro quarto e ter aquela coisa falsa lá que não é a Ana. Mas é isso, ela vai tentar tirar pelo menos algo útil dessa situação toda.
Vocês estão indo a pé até lá? Ela tá tentando puxar alguma conversa contigo, falando: olha, faz muito tempo desde a última vez que eu saí assim. Petra, você é uma pessoa bastante diferente do que eu imaginava. Acho que vai ser bem divertido.
Nada. Quem que não gosta de sair um pouco, né?
Sim. Você era da onde mesmo?
Onde eu morava antes?
Uhum.
Da América.
Ah. É. Como eu disse, eu também sou da América, eu sou de Minnesota, mas eu vim aqui um pouco animada pela oportunidade que essa ilha consegue trazer tanto pra mim como também pro meu futuro. E assim, eu tô gostando muito, eu acho que vendo você, mesmo que você tenha ficado por pouco tempo até agora, você também deve estar se adaptando bem, não é? O trabalho é bem simples, como eu tinha dito. Sabe como é que é? Coisas de rotina.
Sim, é simples, nada complicado ou repugnante, nada demais.
Vocês estão andando por uma estrada de terra um pouquinho mal feita, com alguma dificuldade, né? Até vocês chegarem não fica na direção da cidade, que foi a direção que o Ocarim foi. Fica mais ou menos próxima do farol, pouco perto da... Consegue ver, né, na estrada, na direção da estrada de terra que vocês estão, ela aponta: olha, ali fica o teatro abandonado, que é bem assombrado. Ela direciona pra ti um prédio bastante mal feito, muito velho. E esse prédio parece que serviu como teatro no passado. Ela fala: não é pra ir aí. Eu recomendo que nunca pise aí.
Ah, pode deixar. É vontade, já não tenho nenhuma mesmo de ir ali.
Mas aí tu já consegue pegar a localização do teatro. Só tipo saindo daqui da parte no mapa dos alojamentos. Desse prédio. É mais ou menos nessa meiuca aqui que fica o sanatório. Aí tu passa pelo teatro. E ao invés de tu ir lá pra cima, na direção das docas, tu segue por essa linhazinha de terra até chegar no farol. Enquanto isso, Dagmar, faz um teste de sanidade.
Parei.
Um D4. E agora um D6. Perde 3 de sanidade. Joga agora um D10. Tu perde 4 de constituição. E você também tem um pesadelo. Mais uma vez, eu posso dar uma descrição bem breve enquanto tu descreve bem brevemente como é que seria o teu pesadelo, que seria relacionado ao teu mistério pessoal. Em um primeiro momento, o teu dia saiu de uma maneira bem tranquila. Mas você já percebeu que as coisas ao seu redor não estão tranquilas. Como eu tinha dito antes, tanto o Ocarim como a Petra, no momento em que eles apareceram na tua frente, já pareceram bem mais... péssimos em termos de saúde, especialmente o Ocarina depois que ele voltou da praia. Você percebe também, você percebeu também que o próprio prédio da escola também estava demasiadamente arcaico e bastante degradado. Como se a ação do tempo tivesse recaído sobre ele uma velocidade incompatível com o que tu observou durante a tua estadia nos primeiros dias de St. Margaret. Apesar de você ter conseguido passar incólume em um primeiro momento, o momento em que a noite cai e você precisa se deitar foi justamente o momento onde você foi pega também por toda essa espiral de morte que parece que recai por toda a ilha. É incrível como você consegue, como você sente um medo implacável ao momento onde você consegue entrar no profundo sono e, infelizmente, é acometido por diversos sentimentos negativos. Externamente, teu corpo fica muito suado e tu, por vezes, tenta acordar, mas a paralisia do sono te impede. É um sentimento horrível que tu sente. E ele não somente vem nesses aspectos mais físicos, quanto a consciência da paralisia do sono e o estresse corporal devido a essa espiral de morte. Também vem por meio de um pesadelo. Pode descrever agora como é que é.
Certo. Dagmar se encontra em um navio e ela tá em uma cabinezinha que tem pra... tem tipo uma cama, uns negocinho básico ali. E ela está de frente pra uma cômoda com a gaveta aberta e ela tá jogando papéis pro lado, procurando alguma coisa ali entre esses papéis, até que em certo ponto o local em si começa a se encher de fogo e ao mesmo tempo com esse navio começando a afundar por causa do fogo também, só que tipo dessa, mesmo com toda essa situação, ela continua procurando no meio dos papéis ali, até que ela se afunda junto e daí ela acordaria.
Beleza. Ó, Karim, como eu tinha dito, tu dormiu sem nenhum pesadelo. Mas faz aí um teste de poder, de vontade.
Sólido.
Beleza, tu consegue ter um sonho agradável relacionado à tua irmã.
O Ocarim, ele tá do lado de fora, brincando com um gatinho que ele tinha. E aí a irmã dele chega pra brincar com ele, porque o Ocarim não conseguia fazer amigos na época da escola, porque era aquela época onde os nerds eram zoados, como sempre. Então a irmã dele chega e eles ficam brincando durante o dia. E ela apresenta um amiguinho pro Ocarim, que durante um tempo se torna o melhor amigo dele. E eles passam o dia todo, os três, brincando no quintal de casa, saem pra um parque também, junto com o gatinho. E é mais ou menos isso, é um sonho bem tranquilinho, bem agridoce.
Beleza, ao final desse sonho, depois tu também acorda. Voltando pra Petra. Finalmente, Petra, tu e a Rebeca chegam até o pub. O pub, ele é, aparentemente, um local bastante bem quisto pela classe trabalhadora que passa pela ilha. Ele é bastante desordenado, mas ele é agradável. Existe um pub, mas ao lado do pub também existe uma agência postal que é parte integrante dele. Do pub, tu consegue ver no letreiro os nomes O Marinheiro Grisalho. E o anfitrião do pub que recebe vocês duas, ele é um quinquagenário corpulento, fedorento, mas ao mesmo tempo muito gentil. Ao que parece, ele é marido de uma outra pessoa que também trabalha no pub. E segundo o que ele falou pra você, ele não é muito frequentado a esse horário. Só tem alguns marinheiros beberrões que passam pela ilha, ou até mesmo algumas pessoas que fazem plantão perto do farol para beber e para conversar sobre a própria ilha em geral. A Rebeca te convida para sentar numa mesa. Fala, bom, vamos lá, você mesmo disse que gostava de beber, quero ver até que ponto você gosta mesmo.
Não pretendo passar de ponto nenhum, não. Só aquecer um pouquinho a garganta.
Tudo bem. Então só espere um instante que eu vou conversar um pouco com o dono, tá? Você quer alguma bebida especial ou aceita o que mandarem aqui?
Pode ser qualquer coisa e um copo d'água também. Tem, se tudo tiver bem. Algo pra comer também.
Ah, com certeza tem. Tem alguma preferência? Aqui, basicamente, deve ter peixe, já que, enfim, olha, estica-se os braços.
Pode ser um peixinho.
Tudo bem, volto logo.
Tá bem.
Enquanto isso, tu faz alguma coisa?
A Petra vai tentando se acalmar, assim. As vozes na cabeça dela estão gritando pra todo mundo ao mesmo tempo, assim. Como ela vai matar, ela vai conversar com o cara, os dois vão te matar, tudo envenenado, porra, assim. E ela tá contando de 1 a 10 e respirando. E ela passa o tempo todo tentando se acalmar. Mas... E observando ao redor também, se ela consegue escutar alguma coisa, por aí vai... Principalmente se ela conseguir escutar a conversa dele.
Pode fazer, escutar. Mas aí tu tem que escolher o que, que exatamente tu quer escutar. Se tu quer escutar os boatos... Não boatos, né? Mas a conversa das pessoas que estão sentadas nas mesas perto de você. Ou se você quer escutar, o que, que a Rebeca vai conversar com o dono.
Vai ter diferença de dificuldade?
Se tu tirar extremo, tu escuta tudo.
Ah, tá. Eu falhei. Então foda-se, né? Nem foi nada. Eu fiquei escutando as minhas vozes mesmo.
Tá sentado, tu sentaria em qual mesa no pub? Seria uma mesa perto da janela ou mais no centro?
Não,
o pub é tipo um barzinho.
Pé
da porta?
Tem, ué. Deus, pronta pra fugir, se eu precisar.
Tem tipo uma janelinha na porta. Aí digamos que tu tá tentando prestar atenção no que ela tá falando. Mas não consegue, porque tem... Tipo, bate assim em tu, um bêbado. Ele fica... Ah, desculpa, moça. Dá um gole gigantesco de álcool. Seja assim, um pouco incomodado, que ele fede muito a sovaco podre. Dá uma ânsia, assim, de vômito. Aí dá um relance. Em um relance, tu dá uma olhada ao redor e... Parece que tu viu a Ana te dando um tchauzinho fora do pub, a partir da janela. Tu percebe que é só um vulto. Não era a Ana.
Eu começo a rezar. Eu junto as mãos assim debaixo da mesa pra ninguém ver. E começo a rezar uma Ave Maria.
A Rebeca volta então. Nossa, faz muito tempo que eu não conversava com ele. O Sr. Andrew é realmente uma pessoa muito amável. Olha, a esposa dele já trabalhou lá no colégio. Aquele colégio lá. Parece que ela sempre ficava doente. Ela trabalhou lá antes de eu entrar. Mas é estranho, né? O pessoal ficar doente do nada. Ele já vai trazer as coisas que eu pedi.
Sim, sim. Você sabe como ela tá de saúde agora? Se ela tá bem?
Nossa, ela deve tá muito bem. Ah, inclusive ela tá ali. Oi, oi. Ela estende assim a mão.
Eu aceno também, quero parecer amigável.
Aí tu vê uma mulher, ela parece ter cerca de 40 anos, já tem alguns cabelos grisalhos, no meio dos cabelos negros dela. Ela tem uma feição bastante amável, tá vestindo um vestido branco com um avental, atendendo os demais clientes. E ela vê vocês duas e dá também um tchauzinho. Essa é a Sarah. Parece que ela era muito amiga da Melissa, que é a que você substituiu. Mas eu nunca conversei muito bem com ela.
Ah, talvez ela tenha umas fofocas interessantes pra gente. Talvez, quem sabe, sim, ela não senta com a gente aqui. Um pouquinho.
Sim, sim. Eu vi você conversando com aquela professora nova. Vocês são amigas?
Não. A gente veio na mesma balsa. Aí... Ela tava perguntando sobre uma... É que ela é diabética. Sobre se eu tenho... remédio pra isso. Sabe, se... O que eu poderia fazer sobre sintomas, ela parece ter sido diagnosticada há pouco tempo. Mas não conheço muito bem, não. Você a conhece?
Nunca ouvi falar. Mas eu não recomendo que você converse com outras pessoas que... Especialmente os professores que estão em ronda por muito tempo. Dá um olá até que é aceitável, mas conversar por muito mais do que necessário pode ser mal visto aos olhos dos outros funcionários, né?
Sim, sim. É que ela tinha muitas perguntas e eu fiquei meio sem graça de não responder, então se prolongou um pouquinho além do necessário, realmente.
Mas ela bota a mão no queixo enquanto olha pra ti. Ah, essa noite tá fria, não é?
É, e as bebidas? Quer dizer, a comida? A
deve estar chegando já.
Incomodada. Ela não para de tipo, coçar a sobrancelha, de mexer as pernas, assim.
Tá tudo bem com você?
Tá, é que... Acho que eu tô com mais fome do que eu imaginava quando eu cheguei aqui. Esse cheirinho gostoso, sabe? Também tá com fome?
É, bastante fome. Sabe como é que é? A gente precisa, às vezes, gastar muita energia no dia e aí, nessas horas, a fome bate muito forte.
É, o trabalho é cansativo, né? Um pouco.
Sim.
Rotineiro, mas cansativo.
É. E aquelas crianças irritantes não param de morrer. Sempre mais trabalho a cada dia.
Pois é. Se eu vejo isso... a Sarah, eu quero chamar ela pra mesa, assim. Se eu vejo ela passando.
Eu ia falar agora. Nisso a Sarah vem com a... Primeiro com as bebidas. E bom, moças, aqui tá as bebidas. E a gente já tá terminando lá na cozinha a comida, então talvez demore mais um pouco, mas podem começar a aproveitar.
Obrigada.
A Rebeca olha assim... Sarah, ela é nova na ilha. Fala, então você tá trabalhando lá na vila? Como
não,
costureira?
No sanatório. É enfermeira.
Nossa, que pena. A Rebeca dá uma risada assim.
Inclusive, eu ouvi que você trabalhou, foi na escola, não é? E... ia ficar doente se precisar de algum atendimento, alguma coisa?
Não, não preciso. O meu problema era aquele colégio. Depois que eu saí daquele colégio, nunca mais fiquei doente. Estou com a saúde em folha.
Ai, que bom. Fico feliz em ouvir isso.
É muito bom ver que você está ótima. Muito bom mesmo. A Sarah olha assim pra ti. Bom, ouça, parece que você não tá muito boa, não.
Eu tô com um pouquinho de fome, tô ansiosa pra... pro que estão fazendo lá na cozinha. Deve estar uma delícia.
Ah, você pode beber que a fome vai ser um pouco acalmada. Bom, tenho que servir os outros clientes. Então aproveitem, moças.
Sim, sim. Quando tiver um tempinho, se quiser contar umas histórias pra gente de como era quando você trabalhava lá. Eu gosto muito de quando começo a trabalhar em algum lugar, ouvir, sabe, histórias assim que já aconteceram, sei lá, pra me habituar.
Posso contar em detalhes todos os pesadelos que eu tive lá. Ela sai rindo. Até mais, moça.
Vou dar uma bebericadinha assim na bebida.
Ela pega assim um copo, a Rebeca, e também bebe. Ela fala, nossa, pesadelos é uma coisa que eu tô tendo com muita frequência desde que eu cheguei aqui. Você chegou agora, não deve ter tido nenhum, né?
Ah, eu não dormi muito bem, mas eu não lembro direito dos sonhos assim, mas provavelmente não foi um sonho tão legal. Você lembra dos seus?
Ah, eu sempre vejo uma menininha muito fofa olhando pra mim. Aí eu não sei se é sonho ou realidade, mas eu sempre me levantava e brincava com ela. E ela dá um olhar assim pra ti. Uma menininha muito linda. Você tem filha, Petra?
Como eu chamava a menininha, você lembra?
Eu não me lembro.
Eu já fui mãe uma vez. Às vezes eu ainda sou. Não é uma coisa que vai embora, assim.
Ah, deve ser muito difícil. Você tem um filhinho ou uma filhinha?
Uma filha.
Ah, onde é que ela tá agora?
A Petra, ela pega a bebida. Aí dessa vez ela dá um gole mais fundo, assim. Esse assunto, né, não é... Não sei, a gente pode falar de outra coisa, se não se importar.
Você quer uma história de terror? E tem uma história muito boa que sempre me contavam quando eu era pequena.
Por que não?
Por que não, né? Aí ela pega assim, dá um gole, uma golada com a bebida. Ela bota dessa vez as duas mãos assim, de trás do... Que nem tá na câmera, né? No pescoço. Ela fica olhando pra ti com um olhar bastante amável. Fala, sabe... Quando era pequena, minha mãe sempre dizia que eu não devia ficar longe dela. Porque senão uma bruxa má iria me capturar e iria me devorar. Ou iria me transformar em uma escrava dela. Então eu sempre tive muito medo de ficar longe da minha mãe. A minha mãe, ela até chegava a falar sozinha, me vendo onde eu não estava, porque ela também tinha muito medo de me perder. Imagina só se uma bruxa realmente existisse. Terrível não seria, né?
Que bom que é só uma história, né?
Sugiro que você cuide da sua filha. Ela não parecia muito bem. Ela pode não parecer muito bem. E aí nessas horas é bom você... Percebe que ela dá uma pigarra assim. Nessas horas é bom ter sempre um acompanhamento, não é?
Não fala. Olha. Da minha filha. Você não sabe do que tá falando. A Ana como tá assim? Ótima.
Ah, o nome dela é Ana. Tinha me esquecido.
Vamos falar de outra coisa. E o dono do bar? Ele sempre morou aqui? Talvez a gente possa conversar com ele também.
Pode ser, acho muito bom.
Enquanto a comida não vem. Daí eu levanto assim, né? E voltando em direção ao balcão.
Ah, no balcão tem tipo o dono servindo, né? Os outros marinheiros, beberrões. Enquanto que ele fica apressando o pessoal da cozinha terminar o prato.
Oi.
Opa, olá, moça.
É muito boa a bebida.
Obrigado.
Eu, assim, enquanto tô esperando a comida, né? Fiquei curiosa. Você sempre morou nessa ilha?
Ah, já faz um bom tempo que eu moro aqui.
Ah. Fico feliz que a Sarah, sua esposa, esteja bem de saúde também, ela me disse.
Você tá bem, moça?
Eu tô com um pouco de fome.
Ah,
acho
tudo
que
bem.
Eu bebi um pouquinho também. Enchendo o estômago de álcool, né?
Já tá terminando aqui.
Sim, não se preocupe. Perdão, eu não sei porque eu vim incomodar o senhor, só é que eu tô nessa ilha há pouco tempo, então eu tô bem curiosa, ansiosa pra conhecer as pessoas e a história do lugar também.
Ah, mas você, a sua amiga e o seu amigo devem com certeza aproveitar essa noite. Vocês devem trabalhar, né? Então, com certeza tem que ser um pouco arisco e sair um pouco da monotonia do trabalho. Vocês três vão gostar do pub.
meu amigo?
Sim. Você não tava naquela mesa ali com a moça que veio pedir as bebidas e a comida?
Sim.
Ela disse que ia pedir pra três, pra vocês duas e um amigo.
Ah. Achei que ele não iria vir, não, Eu olho pra trás, pra mesa. A Renata tá lá?
Tá, tu vê a Rebeca e como se fosse um vulto. Como se fosse um vulto, tu também vê a... O que parecia ser a Ana te dando um tchauzinho. Só que pisca o olho e não tá mais lá. Tá só a Rebeca.
Ela... A Petra tá muito assustada. Ela dá umas tremidinhas assim.
Você tá bem, moça?
Acho que eu tô um pouquinho disposta.
Pô, Sara, parece que a moça não tá muito bem aqui. Vem ajudar aqui, eu te substituo. Aí ele sai e a Sara vem. Você tá bem?
Desculpa, eu tô um pouquinho me sentindo mal. Eu posso tomar um copo d'água? Ou... Não sei.
Não, claro que sim. Mas, nossa, você ficou pálida. Ela pega, assim, um copo d'água e enche. Aí te dá. Toma aqui, bebe.
Eu Eu vou beber um pouquinho, mas tipo assim, eu quero ficar de costas pra Rebeca, pra que ela não veja o que eu vou falar, tipo, não faça a leitura labial, sabe?
Uhum.
E eu, tipo assim, pego a mão da Sarah, eu aperto um pouquinho assim, olho fixo pra ela. Eu preciso de ajuda, Sarah. Esse lugar não... Tem alguma coisa de errado aqui. Você sabe, você...
Calma.
Na escola.
Você tá bem? Você não tá bem, moça. Eu vou chamar sua amiga aqui.
Não, por favor, não chama ela. Só me conta,
tá,
eu preciso te perguntar uma coisa. Eu sei que vai ser estranho, mas... Você pode me falar o que você sabe sobre o Matterson e o Grant? Eu sei que você era próxima deles.
Aqueles dois?
Sim.
Bom, pelo que eu me lembro, eles vieram aqui e pareciam que estavam em busca de uns jardins, de alguma coisa. Eu não sei muito bem. Eles tinham uns papos meio estranhos sobre mitologia, sobre o meteoro que fundou essa ilha.
Uhum.
E essas coisas aí de ciência, relatividade, não sei. Eu não entendi muito bem.
Desculpa, que eu tive um pesadelo com eles. Aí ficou na minha cabeça, sabe?
Ah, mas que depois que eu saí da escola, eu tava muito doente, eu não tive mais contato com eles.
Ah, é melhor assim, né? Eles tinham essas ideias estranhas. Mas eu já tô me sentindo melhor, obrigada.
Tu tem algum teste pra tentar perceber alguma coisa? Tipo, escutar?
Eu tenho escutar, eu tenho encontrar. E eu tenho 40 de psicologia.
É muitos testes que tu pode fazer agora.
Eu prefiro... Acho que eu vou fazer o encontrar mesmo. Pode ser?
Tu quer encontrar o quê?
Ah, eu quero ver... Ah, tipo, se tiver na minha visão, né? Tô mais preocupada no momento com a Rebeca e com a tal pessoa que vai chegar. Ou se era mesmo a Ana ali. No caso, fake. Demônio. Mas é mais isso que eu tô olhando. Eu tô mais preocupada com a Rebeca mesmo.
Vai lá. Tu percebe que no canto da sala há uma figura que contrasta com a maioria dos marinheiros beberrões que estão gritando e fazendo arruaça. É a figura de um homem com uma cartola cobrindo assim a parte do rosto, vestido um sobretudo negro, e ele tá escondendo, não tá escondendo o rosto, mas tá assim com a cabeça abaixada, de maneira que não dá muito pra ver como é que é o rosto dele, essa parte do queixo, e ele tá em uma das pontas da, digamos que tu tá próximo da porta, né, na mesa próxima da porta. Ele tá no extremo direto. E aí, seguindo em direção até a ponta, a outra ponta do pub, ele estivesse lá de trás de algumas mesas com outros bêbados beberrões. Só que ele tá em pé e os outros estão sentados.
Por algum motivo, passa na minha cabeça que talvez esse possa ser o doutor lá. Ou uma assombração a mais, assim, no lugar. Mas eu dou uma observada, assim. Só...
A Sarah olha, fala, bom, eu acho que talvez hoje não seja um bom dia pra você se divertir. E sobre o Matterson e o Grant, eles desapareceram, eles sempre se juntavam, acho que era lá no ateliê, e eu não recomendo que você vá atrás do que quer que eles estejam fazendo, ou tiveram feito, sabe? Acho melhor deixar essa história pra lá.
Não, eu só tive um pesadelo mesmo. E aí ficou, sabe quando fica na sua cabeça?
Não, tudo bem.
Mas no ateliê, que ateliê é esse? É porque eu realmente não quero problema, não quero nem passar perto desse tipo de coisa. Fiquei muito assustada.
Eu acho que ele ficava... Eu acho que esse ateliê fica lá no teatro, que não funciona mais. Mas assim, fica tranquila, viva a vida de uma maneira muito, muito calma, muito lúcida. Eu mesmo, desde que saí da escola, tô bastante confortável. E é isso, a gente tem que viver a vida até o fim. Quando ele chegar, a gente vai ficar mais tranquila, né? Já que a gente não pode sair daqui.
É, concordo, tá, Sara. Só mais uma coisinha. Você conhece aquele senhor de cartola no fundo?
Ela olha assim. Ah, ele sempre vem aqui. Ele é um pouco taciturno. Não se preocupe.
Ah, sim.
Não é uma pessoa perigosa.
É, sim, é só porque ele é... Sabe? A figura chama atenção.
Ah, tudo bem.
Curiosa. Mas obrigada, Sara. Não vou atrapalhar seu trabalho, não. Já tô me sentindo melhor. Acho que...
Certo. Acho que a comida já tá pra terminar, mas lembre-se disso. Viva sua vida com tranquilidade, e aí quando o fim chegar, vai ficar tudo mais tranquilo, tá? Até mais.
Tá bem.
Ela tipo, vai... Ela vai assim pra parte da cozinha... ela entra. Pelo que parece, ela já vai pegar os pratos de comida pra tu e pra Rebeca. E aí, tu vai fazer o quê?
Pô... Tem que voltar, né, pro demônio. Pra Rebeca. Eu sento lá de novo na mesa.
Quando tu senta na mesa, ela fala, sabe, eu tenho uma surpresa pra você. Eu tava guardando, mas é uma surpresa muito boa.
Eu fico até sem respirar. Ah, ela balança a cabeça assim, tipo... Fazendo um aham.
Eu sei. Ela dá uma piscada assim. Mas eu não vou contar pra ninguém.
O que é?
Eu sei o que vocês fizeram. Estão fazendo aqui. Mas eu não vou contar pra ninguém, tá? Mas eu não acho que é muito seguro.
Como assim, vocês?
Vocês. Você quer que eu fale o nome de todo mundo aqui?
Eu não tô entendendo, Rebeca.
Ah, Petra. Você e aquele grupinho vieram aqui pra estragar tudo. Mas sabe? Eu acho que você já deve ter percebido que não dá pra sair dessa ilha.
Mas...
Então é meio... Eu sei que vocês querem sair. E é meio inútil, Petra. Ai.
Não, eu
sabe.
Não quero sair.
Não quer?
Não.
Ah, então você mudou de ideia.
Mas eu nunca quis sair. Eu gostei daqui.
Tão tímida. Mas eu também gostei daqui. E sabe o que é o melhor? Quando tudo acabar, parece que a nossa vida vai ficar bem melhor do que ela é agora. Então, é por isso que eu digo que é meio inútil, sabe? Quando aqueles dois vieram, eles vieram com aquela conversa esquisita. E não deu em nada. Eles não saíram daqui e agora eles são somente uma pilha de cadáveres secos nas cavernas que ficam perto da praia. Eu acho que você também não quer ter esse destino. Então aceita.
Claro que não.
Só relaxa. E aí vem a Sara com as comidas. Moças, aqui. Aquele rapaz, ele pagou um brinde pra você, Petra.
Caraca.
Ela te dá, tipo, uma taçazinha com vinho. Aí, aquele moço que pagou pra você, Petra. Aí a Rebeca olha assim pra ti, nossa, uau. É sempre assim, as mais quietinhas são as que mais atraem. Aí tu olha assim pro vinho. Não é vinho, Petra. É um líquido vermelho e viscoso. Quase como se fosse translúcido. Não é vinho.
Que gentil.
Aí a Sarah sai. Não vai beber, Petra? Diz a Rebeca.
Ah, eu vou. Ela serviu a comida também?
Sim, sim, sim. Serviu. Aí tá na tua frente umas porções de peixe, né? Junto com arroz, mariscos. Essa culinária típica de cidade portuária.
Eu faço assim que pra pegar a comida, né? E vou propositalmente esbarrar na taça, mas tipo como se fosse sem querer, assim. Que eu vou pra pegar e tipo assim, opa! Nossa senhora! E vou.
Poxa, Petra! Que desastrada.
Ai, que vergonha. Não deixa ele ver, Rebeca. Tampa aí rapidinho.
Sara, a gente acabou derrubando aqui. A Sara vem. Poxa, justamente o drink que o rapaz tinha pagado.
Ai, coitado. Ele vai achar que eu tô fazendo pouco caso. Eu ia pegar. Eu fui pegar o peixe.
Ah, mas isso é muito raro, que... Petra, quando ela tá limpando. Isso é muito raro, Petra.
Ai, é que
você sabe que isso daqui é muito raro, né? A Rebeca é muito vinho. Raro.
Ah.
A Rebeca dá uma risada. Vinho, sim.
Ai, meu Deus.
Colhido do pomar mais puro dessa ilha.
Nossa, que... Gente, que desastrado.
Sim.
Eu sinto...
Sabe qual é o bom, Petra? Diz a Rebeca. É que possivelmente amanhã... o estoque, né, de vinho pode ser renovado. Claro que a gente vai ter trabalho cuidando de toda aquela sujeira, mas... É a vida. Quero dar uma risada maldosa pra ti.
A Petra, ela começa tensa de vômito. Perdão. Eu não tô me sentindo bem. Eu posso levar a Sarah pra viagem um pouquinho de peixe. Acho melhor eu já ir me recolhendo. Desculpa, Rebeca.
Ah, acho tudo que... bem.
Tinha um tempinho que eu não bebia. Aí.
Nossa, isso já aconteceu muito comigo.
É.
Bom, eu posso preparar pra viagem. Eu volto já, moça.
Tá bem,
Rebeca, olha assim. Nossa, Petra, você parece tão mal. Acho que hoje não era o melhor dia, né? Pra gente sair e se divertir.
Mas, desculpa, Rebeca, a gente pode marcar outros dias também. Não vão faltar dias, né?
Eu queria te apresentar uma pessoa também, mas eu acho que fica melhor pra outro dia.
Ele tinha comentado, né? Que chegaria mais alguém.
Sim. Mas fica pra outro momento.
Tá bem. Eu sinto muito mesmo a indelicadeza.
Tudo bem, Petra, tudo bem. Eu posso te acompanhar na volta.
Sim, por favor. É sempre bom andar com uma boa companhia.
Ela pega tipo um casaquinho, né, que ela tinha trazido. Nisso a Sarah já vem com a comida embrulhada. Olha, eu sinto muito se por acaso foram esses marinheiros. Vocês podem vir pra cá outro dia que o pub fica mais vazio. Isso aí a Sarah tá falando. Porque aí não vai ter esse cheiro horrível.
Não, mas... não, que isso.
Você tá bem mesmo, né, senhorita?
Tô tô bem, é só uma indisposição. Acho que eu vou voltar outro dia.
Tá certo.
Pra aproveitar mais.
Eu espero que você volte logo antes do fim. Tenha uma boa noite.
Sim, eu voltarei.
Nisso vocês saem do pub. A Rebeca fica falando groselha enquanto vocês estão voltando. Fala, nossa, eu tinha um sonho muito fantástico de sair daqui, viajar pra Hollywood, viajar depois, conhecer Nova York, Miami, poder ir até mesmo pra Europa e conhecer esses outros países mais exóticos. Mas eu tô muito feliz aqui mesmo assim. E sabe, é muito bom ter conhecido uma pessoa tão especial como você, Pedra.
Ah, que isso, é, eu sou só uma pessoa normal, você que foi uma sorte de eu ter encontrado aqui uma pessoa especial, alegre como você.
Ah, que isso. Até te dar um abracinho com um beijo no rosto.
Ficou paralisada, tipo assim, recebo um abraço paralisado.
Sabe? Ah! Pode acontecer amanhã, pode acontecer depois de amanhã, na próxima semana, daqui a um mês. Mas é muito bom viver aqui. Ela fica tipo girando assim o corpo e os braços abertos na noite. Tu escuta o farfalhar da onda do mar, o som das gaivotas, rompendo o silêncio da noite, enquanto que a Rebeca fica cantarolando e dançando no meio da noite. Não parece uma visão muito alegre por conta das mensagens implícitas que tu escutou no, no pub. Mas aí ela fala pra ti, sabe, as pessoas acham que morrer é uma coisa muito ruim, mas eu acho que é um recomeço. E a gente está caminhando de uma maneira ótima para esse recomeço, Petra. Vamos amanhã, então, cuidar de mais uma pilha de cadáveres de crianças irritantes e fracas que morrem sempre de madrugada. Podem estar morrendo agora, mas vamos fazer isso com alegria. Porque quando chegar a nossa vez, a gente vai ser verdadeiramente especial.
Isso.